Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que sejam. Esta é a 69ª edição do programa Angola Unida. Nos microfones, Serafim de Oliveira, análise e comentários do Carlos Lopes Carlos. Boa tarde, boa noite.
Muito boa tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Angola, no lugar de 175º entre países no ranking mundial de mau ambiente de negócios, terá dificuldades de atrair investimentos externos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que está na posição 175 entre 190 países num ambiente de maus negócios. Não é incentivo ao investidor, é realmente um problema para atrair o IDE, o investimento direto estrangeiro. Os nossos empresários, como sabe, têm-se queixado sistematicamente de que não estão a ver melhorias nem condições para começar a desenvolver os negócios que já estão abertos, as indústrias que já estão a laborar, mas com dificuldades, por exemplo, dos câmbios, que se mantêm, com acesso às divisas. Continua a haver o problema de tal correspondência nos bancos estrangeiros e que permitiriam uma maior acessibilidade ao dólar, por exemplo. Também que problemas com infraestruturas no que diz respeito à energia, as águas, a importação de acessórios de manutenção dos equipamentos, o serviço especializado para manter-se, digamos, os negócios em aberto. Enfim, são inúmeras as dificuldades que levam a que Angola esteja tão mal posicionada numa altura em que a política principal do MIREX, ou seja, do Ministério das Relações Exteriores de Angola, que é a diplomacia económica, que é a tal atração de investidores estrangeiros, cai por base com esta estatística do ranking mundial, com o número 175 em 190 países. E não bastaria só isso, como ainda ontem lemos um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, em que, reportando a Angola, fala em problemas de violações de direitos humanos, de corrupção ao mais alto nível, de impunidades e, no final desse mesmo relatório, apontando o dedo ao MPLA como um partido que desde a independência controla todo o país e que ultimamente, tem feito algumas alterações que podem vir com uma vantagem, mas que não foi suficiente, pelo menos neste relatório não se vê isso, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da América, e por conseguinte este mau ambiente de negócios, mais este relatório, não vem no seu todo no sentido de atrair esse mesmo investimento. O que é que houve de positivo esta semana que de alguma forma pode melhorar, mas que tem que ser muito bem trabalhado? Foi a aprovação por unanimidade da nova lei do investimento privado, em que saliento, e para já um único artigo, em que não é necessário ter um parceiro angolano ocupar no capital de uma nova sociedade em que o investidor estrangeiro traz as suas poupanças para investir em Angola e o investidor angolano ocuparia 35%. Ou seja, com esta nova lei do investimento privado aprovado ontem por unanimidade na Assembleia Nacional. Esse investidor estrangeiro pode abrir uma empresa nova, pode abrir sucursais, enfim, sem necessidade de ter um sócio angolano. Ora, isto talvez venha atenuar todos os aspectos negativos que estivemos a falar até agora.
Mas então, mesmo a criação deste estatuto, se considerando a situação em que a incapacidade de atração de investimentos resultará em algo?
Bom, conforme eu disse, poderá atenuar todos estes aspectos negativos no mau posicionamento em ambiente de negócios, relatórios como o relatório do Departamento de Estado, porque o investidor vai analisar a nova lei do investimento e vai considerar que é uma lei atrativa. No entanto, colide exatamente com todos aqueles problemas. Ora, se eu vou montar um negócio, quer a nível de comércio, serviço, indústria, agricultura, o que for, a energia é uma componente principal. O acesso à água é outra componente principal. As vias rodoviárias que estão num estado lastimoso para ir de Luanda a Cafu demora-se 3 dias, as ligações de pontes a cair, enfim, são situações que o investidor ou não sai do litoral, das principais cidades como Luanda, Benguela, provavelmente Lubango, e concentram-se aí os seus investimentos e não estamos a ter um desenvolvimento harmonioso do país, ou então, pura e simplesmente, nem fica a querer saber ou a querer conhecer a lei do investimento, a nova lei do investimento privado. Daí que eu disse que não basta termos essa nova lei, teríamos que, efetivamente, dar a conhecer e com algum detalhe e, ao mesmo tempo, esclarecer este investidor estrangeiro de que está-se a fazer trabalhos, obras, no sentido de proporcionar todas as condições para melhorar o ambiente de negócios, que passa pela burocracia, passa pela corrupção, combatendo a corrupção, fazendo eliminar ou diminuir em grande parte os atos burocráticos de criação de empresas, aprovação do projeto de investimento nas unidades técnicas por efeito e ministérios de tutela e por aí fora. Por isso, há um trabalho por fazer que foi até hoje muito mal feito. Era só uma publicidade enganosa de que estávamos a crescer e com grandes projetos de investimento, quando se está-se a verificar o contrário, é fecho de empresas e é desemprego. Por isso, o Executivo angolano, o Presidente da República, João Lourenço, tem que apostar nas pessoas certas, nos lugares certos e esperar, não vai ser um processo rápido, atenção, não se vislumbra no decorrer de 2018, neste orçamento, um grande crescimento económico ou a nível de investimento estrangeiro do IDE em Angola, porque já estamos em abril a caminho de maio, estamos quase a terminar um primeiro semestre e digamos que o ano de 2018, em termos de expectativas criadas de crescimento económico a nível do Orçamento Geral do Estado de 2018, vai ser difícil de concretizar.
O Executivo angolano pede apoio técnico ao Fundo Monetário Internacional para o seu programa económico e não financiamento. Porquê?
Exatamente por todas as razões que já abordámos no primeiro tema. Ou seja, nós sempre aqui dissemos em programas anteriores que seria extremamente difícil. Os quadros, principalmente o Ministério das Finanças e da Economia, o titular do Poder Executivo, estar a ter um orçamento de austeridade e ao mesmo tempo pretender crescimentos na ordem de 3% ou 4%, com controle de inflação, com todos os problemas de carência de infraestruturas que já abordamos no primeiro tema, Daí que é necessário realmente esse apoio não financeiro, ou seja, não é ir buscar dinheiro ao FMI, mas um apoio contínuo que está previsto, aliás, nos acordos que os países têm com o FMI, esse pedido, essa pretensão, e por isso o Executivo angolano, João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, não teve outra possibilidade senão ir buscar o apoio externo do FMI para acompanhar a economia, as políticas económicas, principalmente as monetárias e financeiras, que poderão permitir alcançar níveis de crescimento desejados e contemplados no OGE. Não basta ter esta diferença, que é positiva, no barril de petróleo, que está fixado no OGE a 50 dólares, e estamos a ver que anda entre os 70 e 72, há aqui uma almofada, digamos, um diferencial de 20 a 22 dólares por barril de petróleo. Se tenhamos uma ideia de que a produção rondará 1 milhão e 500 mil barris por dia, os nossos ouvintes, fazendo contas assim de cabeça, veem que são vários milhões de dólares diários, que resta saber como é que o Executivo vai utilizar. Se vai colocar no Fundo Soberano de Angola, que maioritariamente é alimentado dos proveitos, ou seja, dos lucros que provém da produção petrolífera, ou se vai apostar no apoio dos agentes económicos, na criação de empresas, porque é no setor de pequenas e médias empresas, é no setor empresarial privado que se pode efetivamente criar emprego. A administração pública terá, o Estado terá, uma preocupação de infraestruturas, e mesmo assim não tem dinheiro para isso e tem que apostar nas tais PPPs, ou seja, nas tais participações público-privadas, em que haja acordos entre empresas privadas e o próprio Estado, em que quem vai fazer essas estradas, essas infraestruturas necessárias, será o privado, que terá concessões com prazos mais ou menos longos, e que depois, no fim desses prazos, esse bem reverte a favor do Estado, e durante esse tempo terá essas empresas algum lucro, como é previsível que tenham. Por isso o FMI é essencial, porque os quadros angolanos dos diversos ministérios não estão efetivamente a conseguir conciliar, digamos assim, um orçamento de estabilização macroeconómica com o próprio crescimento desejável.
Carlos, o anterior governo angolano, quando recorreu a várias, quando se recorreu ao Fundo Monetário Internacional anteriormente para apoio técnico, teve problemas em revelar, portanto, as verdadeiras fontes de receitas do petróleo. Estará o novo governo em condições de terá o novo governo partilhado essas informações com o Fundo Monetário Internacional?
Em relação ao titular do Poder Executivo anterior, José Eduardo Santos, muitas vezes ficou só na intenção e não se concretizava essa colaboração. E quando aceitava a intervenção e a colaboração que suscitava o FMI, ao meio acabava a mesma, porque de facto não eram revelados números que o FMI necessitava para fazer os seus estudos e prestar o apoio que o Estado angolano suscitava. Parece-me que o titular do Poder Executivo, João Lourenço, terá a predisposição de pôr nas mãos dos técnicos do FMI todas as informações e mais algumas que estes necessitem, para colaborar com os técnicos angolanos, com os Ministérios de Finanças, com o BNA, enfim, com todos aqueles que efetivamente merecem e têm que ter esse mesmo apoio para que as políticas económicas e financeiras e monetárias do Estado, do Executivo Central angolano, se concretizem.
Mais de 2 milhões de crianças foram fora do sistema de ensino em Angola, atrasa em décadas o desenvolvimento do país. Porquê?
Esta revelação foi feita pela Ministra da Educação e por isso deixou a sociedade civil, e em particular as famílias angolanas que têm as crianças, muito preocupadas. Porque é um estado lamentável como é que o anterior executivo do engenheiro Eduardo Santos iludiu todos os angolanos com inaugurações de escolas bem equipadas, com acessos, com tudo de bom e melhor, e no espaço de 6-7 meses após as eleições verifica-se que tudo aquilo era um aldrabice. Porquê? Porque agora só se vêem problemas em cima de problemas, ao ponto de ser a própria Ministra da Educação a lançar em público esta informação que 2 milhões de crianças se encontram fora do sistema de ensino e que isto não vai ser muito fácil nem a curto prazo resolvido, porque lá está, não existe as verbas necessárias para o efeito que lembramos que a nível do Orçamento Geral do Estado 2018, a educação não tem uma parcela, uma alocação de verbas significativa. Eu diria que até é insignificante. E este esforço em que são necessários nas províncias milhares de professores para efetivamente agregar todas estas crianças que estão fora do sistema e outras que estão a estudar em situações muito precárias, em escolas em que chove lá dentro, umas sentadas em latas, outras em cadeiras, enfim, são imagens que nos chegam via TPA, via Televisão Pública de Angola, e que nos deixa surpreendidos negativamente quando sabíamos que a situação era má, mas não sabíamos que era assim tão má conforme a senhora Ministra da Educação reconheceu e decidiu divulgar. Vai ser um esforço titânico por parte de João Lourenço saber como é que vai conseguir minimizar estas situações, cuja resolução vai demorar algum tempo.
Por último, os jovens angolanos desiludidos com o programa ProJovem falam com o Presidente da República e Ministro da Saúde e Desportos, reconhece a falta de coordenação e de créditos neste programa?
Ora, os jovens pediram um encontro que lhes foi concedido por João Lourenço, falaram do ProJovem, que digamos que era o programa que está em vigor e que pressupunha uns bons milhões de kwanzas para apostar em programas de iniciativa e empreendedorismo dos jovens, mas que de facto esse programa está parado. Primeiro porque as verbas que foram em princípio apresentadas não se realizaram. Depois os jovens queixam-se de que a maior parte dos projetos que foram apoiados, os poucos que foram, resume-se a Luanda e pouco mais. Depois temos que a senhora ministra e os responsáveis do programa consideram que não coordenam mesmo já há algum tempo. Não tenho informação viável de qual, em que posição é que este programa para o jovem se encontra. Ou seja, tudo que diz respeito para o jovem ou está parado, ou então os coordenadores também não sabem dizer em que posição é que o mesmo se encontra. Se pensarmos que os nossos jovens são a maioria da população, sabendo nós as suas aspirações, quer a nível de quererem encontrar um emprego e enverdarem por sua própria iniciativa criar o próprio emprego, e vão e pensavam ver no ProJovem um alavancar, um apoio efetivo para arrancarem por seu pequeno e médio negócio, pois tendo este ProJovem parado e ainda por cima sem saber até que ponto é que o mesmo vai arrancar e que números de créditos, valores de créditos podem ser concedidos, estamos a criar uma geração descontente, frustrada, lá dizia o engenheiro Eduardo Santos, mas aqui a base da frustração é outra, é muito mais preocupante, porque é o futuro dos jovens e é o futuro do país que está em causa. E se nós dependemos desta força de trabalho, que são os jovens no mercado de trabalho, para desenvolver o país, se os mesmos não conseguem ser apoiados pelos programas que são gizados centralmente pelo Executivo, pelo titular do Poder Executivo, então nós temos uma juventude que não consegue dar o seu contributo ao desenvolvimento do país. E se não conseguem dar, não vão ser, digamos, ideias e discursos que vão conseguir concretizar as aspirações deste jovem, que cada vez mais contestam, têm razões para isso, por aquilo que se vê, porque é uma desorganização impensável, são promessas que não se cumprem e que realmente merece da parte do Presidente da República uma maior atenção a esta grande faixa de população que são os nossos jovens e que temos que pôr este barco a andar, porque tem que ter formação, tem que ter qualificação, porque não é só atrair o investidor estrangeiro, mas é que ele não traga a mão de obra especializada expatriada, porque assim, cada vez mais, os nossos jovens deixam de ter a oportunidade de entrarem no mercado de trabalho, porque os mesmos lugares estão ocupados por expatriados, trazem competências, trazem qualificações de que as empresas necessitam para dar lucro e desenvolverem-se.
Mas então, Carlos, falando nisso, a nova política, a nova lei de investimentos privados, portanto, como controlar esta nova lei com a situação que acabou de mencionar, digamos, repatriamento de expatriados, bom, os expatriados no nosso mercado?
Bem, eu ouvi declarações do Ministro do Interior a dizer que esta facilidade dos vistos agora de entrada no país, vistos turistas, mas ele também acoplou o tema dos quadros técnicos vindos do exterior, que há que dar oportunidade aos quadros angolanos, estamos de acordo. Mas se os quadros angolanos não têm essas qualificações que os expatriados têm, então são relegados para segundo plano, porque o investidor estrangeiro quer rentabilizar o seu rendimento e, obviamente, o seu investimento, aliás, para ter rendimento, para ter lucro, e por isso está garantido com esta nova lei de investimento também o repatriamento dos seus lucros. Por isso, não vemos, pelo menos a curto prazo, uma possibilidade de haver aqui uma boa coordenação entre a necessária diversificação da economia com o apoio do empresariado privado, e dentro desse empresariado privado há uma componente grande do investimento externo, porque os nossos empresários angolanos não têm capital suficiente para os seus empreendimentos, é disso que eles também se queixam, quando consideram que não há crédito ou investimento e que depois esse crédito ou investimento vai dar uma situação de que é muito caro, as taxas de juros são muito caras e por isso criam-se aqui constrangimentos e dificuldades de diversa ordem. E lá está, não está a ver a coordenação que João Lourenço gostaria de ter na sua equipe. de trabalho. E mais uma vez, quando falamos no tema do FMI, é realmente necessário, porque o FMI talvez venha elucidar e criar os caminhos para que as coisas sejam muito mais políticas, económicas e financeiras, mereçam uma melhor coordenação.
Carlos, continuação de bom fim de semana e até a próxima edição. Um abraço.
Um abraço, um bom fim de semana também para os nossos ouvintes, para ti, e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Muito obrigado.
Thank you.